Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e Mario Sunshine é muito desvalorizado pela fanbase.
Eu sou o Neto e só vem uma Paper Mario.
Eu sou o Paulo Victor e joguei Mario Sunshine assistindo gameplay no YouTube.
Eu sou o Rick e eu nunca joguei Mario 64.
Sai daqui, você não é bem-vindo aqui.
Todo mundo tem defeito.
Nessa gravação.
E eu sou o Alexandre e com essa pandemia, a Nintendo podia colocar o Dr. Mario no pacote.
Seria uma boa. Quem dera se a gente pudesse acabar com o Corona só encarrilhando umas capsulazinhas, seria ótimo. Muito bem, estamos aqui hoje para poder falar dos últimos rumores a respeito de uma possível coletânea dos jogos 3D do Mario, um possível Super Mario All-Stars 2. Vamos falar um pouquinho sobre isso, também falar das nossas expectativas. Vem com a gente, roda a vinheta. No mês de março, nós fomos surpreendidos com alguns rumores vindo da VGC e da Eurogamer a respeito de uma possível coletânea dos jogos 3D do Mario. Estamos falando aí de Mario 64, Mario Sunshine e também Mario Galaxy. Eu acho que todo mundo entrou nessa onda do hype com esse rumor e já tá todo mundo assim frenético, né?
É, pra mim é mais um hype de jogar de verdade esses jogos, porque se eu joguei 2 horas foi muito. e são jogos que são clássicos do Mario, né?
Quem aqui jogou eles, né? Vamos ver por aí. Quem teve contato na época de cada jogo? Vamos começar pelo Mario 64. Quem jogou Mario 64 lá nos anos 90, quando lançou o Nintendo 64 aqui?
Esse desses que estão na lista foi o único que eu joguei mesmo, foi esse.
Eu joguei muito pouco, porque eu jogava Super Nintendo na locadora de jogos. E na época eu ia com os meus primos e não ia jogar Mario 64, jogava Super Smash Bros. Ou GoldenEye. Então, assim, raríssimas vezes joguei Mario 64, mas é um jogo maravilhoso. Na época, ele chamava muito atenção, né?
Eu joguei bastante e na época do lançamento também. Então, o que enche meus olhos de vontade de ter é o fator nostalgia, né?
Você jogou também, Rick?
Lembrando que eu sou o mais novo daqui. Então, assim, quando vocês falam, eu joguei Mario, todo mundo aqui já era casado com filho. Eu
que
não.
Eu nem casado não sou e nem você.
Eu tenho a idade do Mario, então eu não posso falar nada.
Mas calma aí. Você tem a idade do Mario ou você tem a idade do Super Mario Bros?
Não, a idade do Super Mario mesmo. Eles comemorou 35 anos praticamente junto comigo aí no aniversário.
Não, é porque os 35 anos é do Super Mario Bros, do jogo do Nintendinho, não
do jogo do Nintendinho. Não, é assim, porque ele era o Jumpman, né? Antes,
lá isso,
do...
isso aí.
É verdade, é verdade.
O Rick a gente nem conta, né? Porque ele é um excluído, ele não jogou o Mario 64, ele já falou isso, né, Rick?
Eu sou o outcast do grupo aqui agora, nesse momento. Não tive contato com ele de jeito nenhum.
Mas Rick, você nunca teve vontade de jogar nem por emulador depois?
Tive, mas eu nunca fui muito bom em fazer o emulador do 64 funcionar, então...
É, difícil.
Ninguém, né? Ninguém consegue.
Não consegue.
Ah, consegue. Na época, pra jogar Pokémon Stadium, meu filho, eu dei um jeito, fiz esse emulador funcionar, configurei todos os 557 botões e joguei muito, muito mesmo.
Eu tive muito contato com o Mario 64, É o Mario 3D que fala mais forte, assim, pra mim, que eu mais gosto, tanto que até hoje eu pego ele pra poder jogar. E jogava também em locadora, mas depois, como veio aquela questão toda da popularização do PlayStation e tal, na época, no final dos anos 90, Sim. O dono da locadora quis se desfazer do Nintendo 64. Aí foi aí que eu consegui, né, ter um Nintendo 64 com o Mario 64. Então,
ai,
assim,
que maravilha.
Eu tenho um carinho muito grande e
você acho ainda que tem, padre, esse videogame guardado?
Não, esse eu não tenho mais, não. Ele estragou, infelizmente. Mas vocês lembram disso, eu já falei isso com vocês várias vezes, que eu sonho com um remake do Mario 64. Porque ele tem toda uma característica. O Odyssey chegou perto, né, daquilo que ele é. Uhum, mas eu ainda careço de um Mario que seja o estilo do 64. Que o HUD de desenvolvimento dele é em torno do castelo, aquela coisa toda. Né, o último mundo do Mario Odyssey tem isso, mas ainda
não
é. O
Odyssey, ele prestou uma homenagem à franquia, né? Várias partes.
Mas então, Paulo, olha só, o que eu vou falar vai até ser polêmica, que o padre não vai gostar, mas eu acho que dos que da lista, né, dos prováveis jogos do All-Star 2, pra mim, o que as pessoas menos vão jogar vai ser o Mario 64, porque o Odyssey, ele já é uma evolução, né, ele já tem, assim, um gameplay muito parecido, né, e já bem modernizado, né. Os outros, né, a gente vai falar daqui a pouco, mas o Galaxy e o Sunshine, eles ainda têm um fator diferente, né? Pra quem nunca jogou, né? Eu acho que vai chamar atenção, as pessoas vão querer jogar, porque o Galaxy tem uma mecânica diferente, o Sunshine tem uma mecânica diferente, o Mario 64, o Odyssey, né, já pegou tudo de bom e melhorou, né, no 64. Então, eu acho que vai valer mais pra nostalgia, né, pra quem já jogou como a gente e quer rejogar.
Com certeza, isso aí é notório. É. E também tem o fator de que o jogo, ele está extremamente datado, né? A gente teve um remake da DS, que eu sinceramente não gosto daquele remake. Eu acho, assim, é legal terem trocado os personagens, né, o molde dos personagens, algumas coisas, terem acrescentado algumas coisas legais, mas eu não gosto muito daquela dinâmica de você começar com um personagem. Eu acho que você começa com o Yoshi e depois você vai liberando os outros. Eu não gosto muito daquilo, não. Mas é um jogo datado, né? A gente sabe disso. E não vai rolar um remake. Vai rolar é um
remaster?
Um remaster. Eles vão colocar uma textura melhorzinha ali, melhorar pra você poder jogar em 1080p, numa TV nova, né? É o máximo que vai acontecer.
Eu sinceramente, padre, eu acho que o que o Alexandre falou, eu concordo 100%. Ainda eu acho que tem aquela questão também do 3D do Mario 64. Ele não envelheceu tão bem, sabe? Pelo menos
pra
mim.
Mas é o que eu falei, né? É um jogo datado.
Exato. Ele não envelheceu tão bem, então, assim, não é um jogo que você joga e fala, uau, que jogo bonito.
Mas é engraçado que o Zelda, né, o Ocarina of Time, eu acho que ele envelheceu muito bem, mesmo sendo de 64, né? E eu acho que a comparação de envelhecimento dos dois, eu acho que o Zelda, né, envelheceu muito melhor do que o Mario.
A gente tem que levar em consideração que o Mario 64, ele é praticamente quem dita o estilo plataforma 3D, né? Então a gente tem que levar isso.
Mas será que não seria remake? Porque Sunshine e Galaxy eu entendo que dê pra fazer um remaster, mas...
Não, ela não... Eu acho muito difícil.
Também acho. É muito trabalho pra Nintendo, pra lançar uma coletânea.
Mas eles já têm tudo pronto, praticamente. O castelo já tá lá.
Não, é. Mas não é a mesma coisa. Não
a
é
Nintendo
a mesma coisa.
Jamais reaproveitaria o mesmo cenário de um jogo já existente pra poder...
Como Pokémon Company...
Ah, o padre, é Pokémon Company separado, a Nintendo não faz.
Vê se o padre tá bem ali, vê se o padre tá bem ali, gente.
Corre aqui, Pokémon!
Mas, padre, você não acha que eles fariam como Link's Awakening?
Será?
Pode ser.
Um remake remaster?
Pode ser.
Não, seria bom, principalmente no Mario 64, né? O Mario Galaxy já não precisa.
Vocês sabem por que eles não vão fazer isso com o 64? Porque o rumor aponta para uma coletânea, são três jogos juntos. Se fosse para poder vender um jogo individual, eu acredito que sim, que ela teria um trabalho de fazer esse remake remaster como o Rick colocou e tal.
Exatamente.
Mas eu acho que só para colocar dentro de um pacote... vou pegar um exemplo aqui para vocês, nem da Nintendo não, vamos para outros lugares. Vamos olhar aí a Capcom, por exemplo. Ela tem a coletânea, que ela não lançou no Switch, ela lançou separado, né? Mas a coletânea do Devil May Cry.
Uhum.
Tá lá, né? tá certo que são jogos mais atuais e tudo, mas não mexeu quase nada. O máximo que mexeu ali foi uma coisinha de controle, melhorou um pouquinho a textura, porque eram jogos de PS2, né, pelo menos os dois primeiros e tudo. Eu acho que vai muito nessa linha. Eu acho que vai ter, sim, uma mudança de textura para que você consiga jogar numa televisão atual. E talvez o máximo que aconteça no caso do 64 é que ela tome a versão do DS como base. Se ela fizer isso, eu acredito que sim, aí vai ter um trabalho e tudo. Agora, se for a versão do 64 mesmo...
Não tá levando em consideração, e eu tava pensando nisso hoje, é que eu acho que a Nintendo tem planos para lançar o Nintendo 64 Mini, né? Igual lançou o NES e o Super NES. Então, eu acho que o Mario 64, muito provavelmente, se realmente esse coletâneo do 64 Mini for lançado, vai vir nessa né, como um dos jogos principais, né?
Mas
como
aí icônico. Que tá a questão.
Será que eles vão lançar isso?
Aí que tá a questão. Eu acho que ela não
lança. Eu acho que não lança, senão já teria lançado, eu acho.
Eu acho que ela não lança, porque por conta do problema que o Paulo alegou aí no podcast. Tem uma dificuldade para você emular os jogos do 64 até hoje. Tem jogo, sim, do 64, igual Pokémon Stadium 2, se você colocar para poder rodar, ele é bugadíssimo. Então, assim...
Padre, hoje saiu alguns rumores falando que pode ser que venham jogos de DS pro Switch. Saiu uns rumores lá, decodificando o código dessas versões novas. Saiu uma versão 10.0 do Switch e tal.
Uhum.
Encontraram alguma parte do código lá que dá a entender que é possível que tenha alguma coisa de DS... Né? Só não sei como eles adaptariam o DS pra tela do Switch, se seria deitada, se seria lado a lado, não sei.
Não, mas aí depende, porque dependendo do jogo que você tá usando, não tem necessidade de adaptação. Tem muito jogo do DS que a tela
dispensa,
de toque,
né?
É simplesmente uma feature, assim, para poder mostrar lá um mapa que você pode dispensar, entendeu? Mas voltando à questão do...
tá tendo esses rumores, e caso esses rumores venham acontecer, o que o Alexandre falou, vai evitar, inevitavelmente vai aparecer alguns jogos do Mario, né? Então...
Ah, sim, mas isso aí, a questão aqui que a gente estava falando é que eu não acredito que ela vá trabalhar muito nisso. Eu acredito que ela vai simplesmente dar uma polida, né? A versão,
também.
Como eu estava dizendo, a versão do DS, né? O que difere da versão do 64 em si é que os bonecos são bem mais bonitos. Por exemplo, se você pega o Bowser da versão do 64, ele parece uma tartaruga cabeçuda muito feia, né? Você olha, ele é todo estranhão. Agora a versão do DS já parece o Bowser 3D que a gente está acostumado, entendeu? Então eu acho que por isso ela vai tomar essa versão, para poder polir. E a tela de toque na versão do DS, ela é totalmente descartável. Ela só serve para poder você ver o mapa do lugar ou então para os minigames que tem ali. Então, não faz falta.
Então, e nos reportes da VGC, eles especificam que seria a versão de 97 do Super Mario, que eu acredito que é a do...
É a do 64.
É a do 64.
É, porque a do DS é de 2004, eu conferi.
É, porque eles falam que é Super Mario 64 de 97, o Sunshine de 2002 e o Galaxy de 2017. Que eles falam que vai ser uma coleção especial, que não vai ser só port.
Agora, quanto ao Sunshine, né, já deixando um pouco o 64 de lado... O Sunshine eu acho que talvez seja o mais interessante de todos aqui, porque...
Também acho.
Ele é um jogo que pouca gente teve contato com o Sunshine, pouca gente sabe do valor que ele tem, assim, é um jogo que traz algumas coisas bem legais, assim, uma jogabilidade muito diferente, né? E eu acho que vai ser um grande acréscimo para todos aqueles que gostam da franquia, sabe?
Eu conheço o Sunshine só pelo Delfino Plaza lá do Super Smash.
Padre, lembrando que o Sunshine, ele já teve alguns rumores no final do ano passado, quando a Nintendo liberou umas imagens em alta definição do Mario, bem tropical. Você lembra dessa
época? Sim, lembro disso.
Então, as pessoas começaram a achar que aquilo poderia ser uma mensagem subliminar, que a Nintendo anunciaria. E naquela época, a gente estava sem o jogo de dezembro, né? Não tinha um grande lançamento para dezembro. E foi pós E3, mais ou menos ali, julho, agosto, começou a ter esses rumores mais fortes. E o pessoal começou a achar que poderia ser algum remake, ou até mesmo lançar o jogo polido pro Switch, né? Mas que não veio acontecer.
Uhum.
É, o Sunshine, ele... O sonho de todo... O meu grande exemplo pra mim de remake, assim, eu gosto muito da franquia Resident Evil. E a Capcom, não tô nem falando desses novos que ela remodelou, não. Tô falando do Resident Evil 1. A Capcom fez um Resident Evil 1, né? Com a mesma jogabilidade, com a mesma gameplay toda em HD. Não sei se vocês chegaram a jogar esse jogo. Pra mim foi o melhor remake, assim, né, de manter a jogabilidade e melhorar os gráficos. Então, eu acho que se a Nintendo conseguisse fazer algo parecido com o Sunshine, eu acho que ia ter muita gente nova aí comprando também. Acho que ia vender muito.
Sim, sim, claro.
Sem dúvida. O Switch é hoje uma oportunidade muito boa da Nintendo de mostrar esses jogos bons delas, que muita gente não jogou.
E tem um detalhe que a gente não comentou do 64, né? Ele foi lançado naquele virtual console do Wii U também, né? Então as pessoas também tiveram pelo menos um pouco de oportunidade de jogar o 64. Uhum. Então assim, igual o padre falou que era difícil, não sei quem falou, né, que era difícil de emular, mas uhum. No Wii U ele rodava muito bem, né? A Nintendo conseguiu fazer um bom gameplay dele no Wii U.
É, o Super Mario em si não é difícil.
Alguns jogos específicos, a emulação é muito boa. Agora, tem muito jogo que é muito bugado. Sempre tem um bug, um delay, um lagzinho.
Sempre tem algumas coisas. Agora, a questão do Sunshine, eu acho que ele sofre mais problemas do que o Mario 64, no sentido de um port. E por que isso? O Sunshine, ele vive a transição de mídia da Nintendo, né? Primeira vez que a Nintendo está usando mídia digital... E estava em alta a questão de uso de cenas pré-renderizadas, né? Que hoje a gente chama de cutscene e tudo, mas na época a gente falava que era CGI. E o Mario Sunshine tem muita CGI. E hoje, quando você põe para rodar ele, assim, eu não vou dizer que é feio, mas é estranho. É estranho e precisa de um polimento. Eu não sei se a Nintendo, teria necessidade, mas eu acredito que sim, de refazer essas cenas. Porque realmente elas ficaram muito datadas, muito estranhas. Elas dão uma quebra muito grande no jogo, sabe? Então eu acredito que isso vai ter um pouco mais de trabalho do que simplesmente colocar um filtro HD nele lá e liberar, entendeu?
É, seria legal ter a qualidade das cutscenes Luigi's Mansion, né? Que é.
Ah,
que
é mas incrível. Nossa,
nunca... Isso já quer demais.
Parece até que.
E no Smash também tem um mapa que é do Sunshine, né? No Smash Bros.
Tem sim. É o Defino Plaza.
É isso que ele tá falando, né? Ele tá falando do Luigi.
Padre, seria o mínimo que a Nintendo deveria fazer pra compensar os $60. Porque só pegar o jogo e jogar na coletânea, e também eu acho pouco. Eu acho que o mínimo que ela tem que fazer é refazer essas coisas que estão muito datadas e cagadas.
Deixar então, o jogo bonito, né?
É, isso aí que eu acho que é o que vai ser o maior trabalho. E assim,
claro.
Como eu tava falando antes, o Sunshine, ele é charmoso, ele é bonito, ele é bem diferente dos outros,
sim,
em todos os sentidos. É, tanto em questão de jogabilidade, né, que ele usa toda a questão da água e tudo, até mesmo numa situação assim de movimentação do Mario. O Mario, ele é muito mais rápido do que nos outros jogos. Quem jogou aí sabe o que eu tô falando. Ele é muito mais ágil para fazer as acrobacias de mortal, virar estrela, muito mais. E ainda junta com toda a parafernália que ele usa. Como é que é o nome do aparelho lá que ele usa? Vocês lembram?
Ah, o nome do aparelho?
É.
Ah,
o jato lá?
É.
A mochilinha com a mangueirinha.
Não, gente, que isso? Tem que lembrar o nome.
Ah, não, padre. Isso é grande demais.
É um amiguinho dele.
Eu joguei o jogo pra estar assistindo vídeo no YouTube.
Que horror!
Você mesmo chegou a fazer live, não chegou?
Mas a Shine fez.
O Flood?
Ah, também.
Ah, o Você Flood. Fez com o GameCube mesmo, padre?
Não, eu fiz emulador.
Eu joguei muito pouco Mario Sunshine, mas as imagens que eu tenho dele, assim, são que não precisa tanto preparo, assim, de reparo pra Nintendo lançar, não. Eu acho que pouca coisa ali dá pra lançar ele.
É, agora o Mario 64 vai precisar de bem 64, mais reparo.
Não, o Mario 64 é mais complicado.
Não, mas quando eu falo de trato do Mario Sunshine, é nas cutscenes. Se você pega ele no emulador hoje, você coloca os filtros em HD lá, ele fica bonitão e tudo, tanto que tem vídeo. Você entra no YouTube e coloca Mario Sunshine HD, você fica assim apavorado, porque fica na qualidade de um Odyssey. E tem uns pessoal, uns modders da vida que coloca textura personalizada, ainda fica mais bonito ainda. Mas o problema é mais nessas cutscenes, que elas são pré-renderizadas, né? Então você precisa fazer elas. Você precisa dar um jeito, né?
Mas sim, aí, claro. No caso, não seria refazer o jogo do zero, né? Daria menos trabalho.
Não é do jogo do zero.
A Nintendo jamais faria o jogo do zero para uma coletânea. Eu acho que se ela fosse fazer o jogo do zero, seria só o jogo.
Vocês acham que ia sair que nem a coletânea que tá saindo, de Aladdin e Rei Leão?
Eu acho que é alguma coisa nesse sentido.
É, igual o Mario All-Star 1.
É, o Aladdin e Rei Leão tem um filtro lá, né?
Pois é, só que, tipo, Mario All-Star, pelo menos quando eu jogava ele no Super Nintendo, eu tinha a impressão de que ele era até bem fluido pro coisa, e não era...
Era.
Como... Ele foi quase que refeito, né?
Ele foi quase que refeito.
Cobraram um jogo inteiro, né? Um preço cheio. Para dois jogos que não foram remasterizados, eles foram trazidos de volta de consoles anteriores. Então, o pessoal que comprou falou que realmente nem a tela cheia fica. Ela fica, tipo, um quadrado. Isso falando do Rei Leão e do Aladdin, que eu não tive interesse de jogar porque não é a versão do SNES. E eu gosto muito do Mega Drive, né? SNES. Acho que é do Mega Drive, né?
É, eles optaram pela versão do Mega Drive. Mas
Rick, foi tão engraçado que na época que veio o Rei Leão e o Aladdin, foi um pouco tempo depois, chegou o SNES pro Switch, né? Na época, eu fiquei bem esperançoso de vir jogos, esse tipo de jogo, sabe? Igual o Pato Donald, o Mickey e o Donald, esses jogos, o Aladdin mesmo. Mas não veio.
Seguindo no rumor do Mario All-Stars 2, aí nós temos o último título, que seria o Mario Galaxy, que talvez seja o mais tranquilo de portar, porque o jogo tá pronto, né?
Sim, e é um jogo lindo, lindo, lindo.
Sim, mas quando eu falo o jogo tá pronto, é porque ele já foi portado pra HD, e tem no
Shield.
É só a Nintendo colocar e disponibilizar ele. Ele já tá funcionando, ele já tem as texturas em HD, ele já tem tudo, é simplesmente colocar ali. E, claro, é considerado um dos melhores Marios 3D, tem uma fanbase aí absurda, tem gente que briga pra saber qual que é o melhor.
Inclusive, ele é um dos Marios que a maioria das pessoas pedem uma sequência, né? Super Mario Galaxy 3. Sempre, o pessoal pede bastante.
O Galaxy saiu pra qual?
Nvidia Shield.
Não, ele inicialmente foi pra Nintendo Wii. Tanto o Galaxy 1 quanto o 2.
Depois teve esse port aí dessa parceria da Nintendo com a NVIDIA. E tá lá disponível pro povo da China, quem quiser jogar o Mario Galaxy. Então, agora, o rumor aponta que seria somente o primeiro. Já tem gente chiando que quer o segundo também.
A gente queria, mas eu acho difícil a Nintendo lançar os dois.
Eu acho bem complicado. Eu acho que se vier o 1 já tá valendo bastante.
Ai, padre, mas a gente vai terminar o primeiro e vai ficar assim, nossa, agora eu queria tanto jogar o 2.
Será que ela não lançaria ou lançaria sozinha?
Eu acredito que essa coletânea, ela vai funcionar da seguinte forma. Agora a gente já entra no campo da especulação, né? Se bem que é tudo especulação, é tudo rumor, né? Mas, mas eu acredito que ela vai lançar os jogos juntos ou separados, entendeu? Você pode escolher. Ou se você quiser comprar a coletânea, você tem os três jogos. Mas se você quiser comprar um só, ele tem um preço um pouco mais caro, sabe? É muito comum isso acontecer. Por exemplo, a coletânea sai a $60 e cada jogo individual que você quiser comprar sai a $25. Muito comum isso.
Mas sabe o que eu tava pensando? Na linha do Nintendo 64 Mini, vocês não acham que o próximo passo da Nintendo é lançar o aplicativo igual no, que a gente tem no Nintendo Switch Online, né? Lançar o aplicativo do 64, né? Pela sequência, né? Também.
Não, eu acho que tem o Game Boy antes, tem o DS. Eu acho que 64 é difícil chegar no Switch, pelo menos
eu acho. Mais fácil a Nintendo lançar o 64 Mini, que seria um hardware dedicado, do que colocar um aplicativo dentro do Switch, que emula os jogos. Eu acho bem mais complicado. Eu acho que nós vamos ter, sim, acréscimo de outras plataformas, mas eu acredito que ela vá agora pegar um pouco da geração Game Boy, Game Boy Advance, nem o DS ainda.
Então, vocês acham que eles vão entrar na onda do portátil como as próximas adições do Switch Online?
Sim. Eu acredito que sim.
Eu acho que vai vir um DS.
É, como disse o padre, o Switch é um portátil que a gente joga na TV, né?
É. Eu sei que todo mundo me xinga por causa disso, mas é verdade.
Pior que... Não, olha, não tem pra onde você poder... Você tá aqui jogando. Eita, eu tenho que ir pro trabalho. Eu tô no meio do caminho... Não dirigindo, crianças, não dirija jogando. E aí você pega e pode continuar o que você tá fazendo. Você só puxa o Switch dali, bota ele numa case, vai jogando e faz isso em qualquer lugar, gente. Isso é muito bacana.
É maravilhoso. É maravilhoso. E você, o desempenho é muito bom, né? Você tem um videogame com qualidade maravilhosa, né? Acima do Wii U, pouco acima. É, a bateria eu acho super ok. Eu sei que a bateria do Switch ela é muito criticada. Mas eu acho ela super ok.
Eu tô sentindo minha bateria durar menos porque o Animal Crossing, além dele roubar minhas horas, quando eu penso que já tô jogando há 2-3 horas seguidas, ele tem puxado muito a bateria. Não adianta, você não pode ficar lá brincando de remodelar o mundo por muito tempo, porque aí dá umas 3-4 horas seguidas, o videogame reclama de bateria.
E nisso a gente pode ver também, por exemplo, os últimos campeões de vendas são o quê? São Pokémon e Animal Crossing, né? Que são títulos de...
São system sellers.
De portátil. Não, são títulos de portáteis.
Não, o Animal Crossing nunca foi título de portátil, porque inicialmente ele é do Nintendo 64.
Mas onde que fez sucesso?
O New Leaf.
Não, ele ficou conhecido como portátil, sim.
Tá, no New Leaf ele fez mais sucesso, então... mas no Wii ele já fazia muito sucesso. No GameCube ele fez um sucesso de nicho, né? Porque até porque o GameCube não era nada de ter fanbase muito grande, né? O GameCube é um dos maiores fracassos da Nintendo, né? Depois do Wii U e de outros como Virtual Boy. Mas o Wii, ele começou a expandir a fanbase de Animal Crossing, expandiu bastante, foi no Wii, né? Só que naquela época não era igual hoje, que é globalizado, lança em todo lugar, né? Não é lançamento, era muito regionalizado, né?
Sabe o curioso? Que se você for olhar os que estão em topo de venda, que é no caso Animal Crossing, que é ainda, não sei, o Breath of the Wild, foi a revolução da franquia pro Switch, eles geraram uma série de derivados. O pessoal quer sempre achar a sua mina de ouro no seu console. Vi de alguns outros jogos que eu não deveria citar, como Tenten, como Genshin Impact. Eles bebem muito desses jogos atuais pra tentar fazer a mina de ouro em outro console. Porque, principalmente em tempos de quarentena, o jogo que o pessoal mais tem escolhido é Animal Crossing. Ele tá no topo de vendas muito. Na França, em vários outros locais, porque é um jogo tranquilo, é um jogo calmo, e você perde horas jogando, mas o foco não é Animal Crossing, estão falando de Mario. Não tá para Mario.
É mais simples.
Ah, mas tá tudo em casa. Tá tudo em casa.
Saímos da conversa um pouco.
Mas voltando então, né, o rumor aponta esses três títulos, né? É, a gente sabe que o rumor aponta também de um Paper Mario, de uma versão deluxe do Mario 3D World. Para tudo nesse momento, porque a gente não pode ignorar Paper Mario. Afinal de contas, acabou de ser anunciado o novo jogo da franquia Paper Mario The Origami King. Então, no momento que esse podcast foi gravado, ainda era só um rumor que acabou de ser confirmado com o novo jogo que chega aí para nós no dia 17 de julho. Então, mais um reforço aí nos rumores desse ano dedicado ao Mario, com essa confirmação, quem sabe aí mais uma chama ardendo no nosso coração da confirmação da coletânea Super Mario All-Stars 2 e também do porte de Super Mario 3D World. Voltamos à nossa programação. Mas vamos focar aqui no Mario All-Stars 2. E eu queria abrir aqui um parênteses, porque pouca gente para poder pensar nisso, mas eu não sei se eu posso... Eu acho que é oficial isso que eu vou dizer, mas não tem problema se não for. O primeiro Mario All-Stars foi, com certeza, uma das primeiras coletâneas, um dos primeiros processos de remake ou de remaster de jogos, né? Quando ele faz aquela... Traz todos aqueles títulos do Nintendinho e títulos de peso para um novo console. Hoje, o Switch tem cada dia mais caminhado para poder ser, como a gente já brincou em outras edições, um novo Super Nintendo, né? E com a consolidação desse rumor de ter um novo Mario All-Stars, isso vai ficar mais algo parecido, assim, o console, entre aspas, definitivo para quem quer adentrar a realidade da Nintendo. Você quer jogar todos os jogos que a Nintendo, assim, os grandes títulos, estão aqui. Claro que vai ter um ou outro que não vai ter no console e tal, mas os grandes, aqueles que importam, aqueles que vão te fazer ter uma experiência, até o momento, tudo está vindo para cá. Então, é aquilo que você tem que apostar.
Então, o Pikmin vai vir, então, padre. Agora eu tive a certeza que tá chegando.
Eu só queria apontar aqui que eu achei errado o que o padre falou pra deixar o Paper Mario de lado. Não pode deixar o Paper Mario de lado, não.
Tá? Não, nós vamos voltar nele, porque o Paper Mario é excelente.
Paper Mario é a sua franquia preferida do Mario?
Não, é que eu joguei muito no 64, mais do que o Super Mario 64.
Gente, Paper Mario não me pega, não me pega, nunca me pegou Paper Mario.
Que isso, gente, Paper Mario, juro. Assim, eu não gosto do Paper Mario depois do Thousand Years Door, que é o Cube, que aí ele entra numa outra vibe.
Como chama aquele do Wii U, aquele de tinta?
Color Splash.
Nossa, gente, aquele jogo não me pegou de jeito nenhum.
Aquele é ruim mesmo.
Mas aquele ali não é Paper Mario.
Ele é bonito, ele é muito bonito.
É muito bonito.
Mas ele realmente não é muito bom, não.
Aí agora a gente vai invocar a presença do mestre, né, sobre nós, já que nós estamos falando de Mario, vamos chamar o Miyamoto aqui com a polêmica dele do Donkey Kong. De que adianta você ter um gráfico bonito e não ter um gameplay que presta?
Exato.
Então, polêmica dele aí pra trás. Mas o Paper Mario, né, já que o Neto puxou a orelha aqui, que a gente não pode deixar ele de lado, é uma franquia, assim, absurdamente amada. Eu também amo demais, só que infelizmente ela perdeu o tino dela, porque ela veio para poder substituir o Mario RPG, né? Uhum, que foi a parceria com a Square na época. E caminhou bem, o Mario 64 é muito bom, o Paper Mario 64, né, no caso. Depois o Thousand Years Door também é bom. O do Wii
mas... é plataforma, né, praticamente. Né?
Então, aí já descamba, porque começou lá no Game Boy Advance, então, daquela franquia de RPG, né, do Mario e Luigi, e eles acabaram falando, não, esses aqui são os RPG, o Paper Mario é uma outra coisa. Então, assim, o rumor indica que vai voltar para esse estilo RPG. Se voltar para esse estilo RPG, ótimo, 100%, tem todo o meu apoio, porque é o que importa. Agora, se for para fazer igual o Color Splash, igual aquele Stamp... como é que é? Stamp Star, alguma coisa assim? Não lembro o nome desse.
Sticker Star, se não me engano.
Isso. Sticker Star. Que é bem estranho aquilo. Falei, desse aí eu não quero, não.
Então, o rumor, ele fala que seria nos moldes dos antigos, né? E que esse ano teria esse Paper Mario, Super Mario 3D World e esse All-Star 2. Que seria divulgado e planejado na E3, alguma coisa, mas aconteceu o que tá acontecendo, né? E a gente tá vendo navios por enquanto. Não sabemos o que vai vir.
O Super Mario 3D World já tem rumores que ele vai sair, já tem anos. Não, eu não falo nem que tem desde o início, desde o ano de lançamento do Switch. Quando teve o anúncio de porte do Mario Kart 8, já se falava do 3D World chegar para o Switch.
Mas o 3D World vir para o Switch é uma coisa assim, lógica.
Só questão de tempo, né?
É questão de tempo.
É natural, né?
Eu também acredito que sim.
Eu confesso que eu fiquei surpreendido na época que eles anunciaram o New Super Mario Bros. U, pro Switch e não o 3D World. Isso me surpreendeu, porque eu esperava que vinha o 3D World antes. Porque o 3D World é um dos jogos mais bonitos de Mario já feito.
Mas o Switch não tinha um jogo, né, de 2D, né? Eu acho que foi por causa disso, porque o 3D já tinha o Odyssey, né? Então a Nintendo queria dar um 2D pro Switch.
Mas eles tinham que queimar antes do Mario Maker também, né?
É. Exato.
Senão não venderia.
Pra mim, ele deveria ter vindo com ele, como System Seller, ou junto com ele, deveria ter vindo pelo menos o One Show Switch.
Pois é.
É, eu concordo. Entendeu? Eu, particularmente, eu joguei tanto o Mario 3D World, inclusive eu tenho ele até hoje aqui, que eu não sinto falta, porque eu joguei muito ele, é um jogo maravilhoso, mas, pra mim, o Mario Galaxy é mil vezes melhor nesse aspecto. Não que ele seja um jogo ruim, né? Mas que o Mario Galaxy, ele é outro nível, né? É absurdamente bom.
Hoje, no preço cheio, eu também acho que eu não compraria o 3D World de novo, não. Eu que tive o Wii U, né? Eu que tive o Wii U e joguei bem, então eu acho que eu não compraria. Agora o Galaxy, que é mais antigo, caso, já me interessaria bem mais.
É, eu também tô no mesmo caso.
Como o meu Wii U queimou antes de eu terminar o 3D World, eu vou ser obrigado a comprar o Mario 3D World no do Switch.
Você que pagou preço cheio no Super Mario Bros. U, você paga preço cheio no 3D World e não tem nenhum problema nisso.
Ah, gente, eu não tenho jeito, não. É, tem um nome Mario no meio comprando, gente. Não, é minha franquia favorita, não tem jeito.
Eu também amo, padre. Eu não comprei o Wii U, o New Super Mario Bros. U, eu não comprei porque eu joguei o mesmo caso do 3D World. Eu joguei ele demais no meu Wii U, até porque o Wii U não teve tantos e tantos jogos assim, né? Teve muito jogo bom, entre eles o New Super Mario Bros. U, com o DLC Luigi U. Mas assim, foram jogos que eu joguei bastante, então assim, pra mim, são jogos recentes, né? Não vale a pena eu pagar $60 para jogar esses jogos que são recentes ainda na minha memória. Mas são jogos muito bons.
O New Super Mario Bros. U, eu paguei preço cheio nele, comprei mídia física, não me arrependo de ter comprado, porque eu amo demais esse jogo, sabe?
Toda muito
franquia
bom.
New, né? Eu gosto, tenho o New Super Mario Bros. 2 também no 3DS, tenho também o primeiro lá do DS. Né? Então, assim, gosto muito, é uma franquia que eu gosto muito, que inclusive eu gostaria que a Nintendo continuasse apostando aí.
Eu também, padre.
Não acaba não, Mario 2D não acaba não, pode ficar tranquilo.
Ah, mas, né, vamos ver.
Alexandre, a minha preocupação com o Mario 2D é depois do Super Mario Maker.
Ah, mas eu acho que a Nintendo, ela vai ter que ditar o ritmo do Mario Maker, né, igual ela ditou, o que existe de Mario Maker é praticamente o que a Nintendo já fez. De gameplay, essas coisas assim. Então, o Mario 2D, né, ele tem sempre acrescentado alguma coisa. Pode olhar aí, né? Talvez o que menos acrescentou foi do Wii pro Wii U, né? Que mudou pouco ali, mas a Nintendo vai ditar o ritmo do Mario Maker, né? Como é que a Nintendo vai lançar o Mario Maker 3 se não tiver mais Mario 2D, você entendeu?
Uhum. Agora, sim, uma coisa tem que ser dita. Quem jogou o Mario Maker e quem jogou o New Super Mario Bros. U, acredito que vai concordar comigo. A diferença é absurda. É assim, você nunca no Mario Maker você vai fazer um level design que tem nas fases do
New Super Mario Bros. U. Incontestável. É incontestável. O level design feito pela Nintendo não tem comparação.
Não só no sentido de capacidade da pessoa criar, mas também no sentido dos itens que são utilizados, panos de fundo, sabe, dos backgrounds, igual, gente, as cenas das fases nas nuvens do New Super Mario Bros. U, é uma coisa linda você ver as nuvens, o jeito que elas são feitas, e isso não tem no Mario Maker, não. Né? É uma coisa, assim, muito bonita.
É pra você ver como a Nintendo evoluiu, né, de pegar o mesmo design da grama pra fazer a nuvem do que ela se tornou, né?
É verdade. Mas agora, voltando pra coletânea do All Stars, e também nesses rumores do Paper Mario, né, do Mario 3D World, eu queria saber de vocês, assim, o que, que vocês acham que também seria legal ser colocado aí no meio disso? Vocês acham que poderia ser acrescentado, já que é uma grande celebração dos 35 anos do Mario? Tem algum título que vocês acham que merecia mais destaque, que merecia ser colocado?
Padre, eu acho que a Nintendo deveria fazer uma DLC para o Super Mario Party, fazer, né, Vamos fazer um ano do Mario. Vamos lançar uma DLC pro Super Mario Party. Vamos lançar esses jogos do Super Mario All-Star 2. Mas vamos acrescentar uma DLCzinha, alguma coisa, algum conteúdo a mais, sei lá.
O jogo do Mario Party caiu atrás da prateleira lá, eles não lembram mais. Não adianta, infelizmente.
Pois é, justamente. Eu queria muito que a Nintendo ela valorizasse mais alguns jogos do Mario que ela lançou, como o Mario Party. É, eu queria também um Mario Kart 9, porque pra mim, que tive um Wii U, eu já tô cansado de Mario Kart 8. Eu tava cansado do Mario Kart 8. No Wii U, eu já tava cansado dele.
Paulo, vamos baixar um pouquinho a bola, né, querido? Mario Kart 9, filho, não tem condição.
Não, mas vamos sonhar. Teve um rumor aí, inclusive, teve rumores aí que o jogo grande da Nintendo pra 2020 seria um jogo relacionado a rodas.
Uai, mas aí é o Mario All-Stars, velho.
E o que a roda tem a ver com isso?
Ele vem atropelando tudo pela frente.
Teve um rumor recente, foi da época, eu lembro da gente postar isso aí no final de janeiro, início de fevereiro, a gente postou no Project N do rumor que
saiu. Eu lembro também.
De rodas. Pra mim, na minha cabeça, era o Mario Kart 9 que chegaria, visto que é um jogo antigaço, que já deu o que deu.
É o Diddy Kong Racing.
Ah, tá, certo.
Você não acha que seria o Crash Nitro?
Não, a Nintendo? Chegou, não. Mas isso não é da Nintendo. Já chegou, mas já. Isso não é da Nintendo. A Nintendo não vai falar, que não vai sair um rumor falando que o grande jogo do ano da Nintendo tem a ver com roda. Se fosse Plot Crash...
E se, não, e se for uma coletânea com os Mario Kart antigo, né? O Mario Kart do Nintendo 64, que é aclamado, o Mario Kart do SNES, né? Quem sabe? Não, tem gente que ia gostar.
Gente...
Que
não
vocês
sei.
Estão levando em conta que, devido à atual parceria da Nintendo com a Xbox, o lançamento é Forza.
Vai chegar a DLC do Mario pra Forza, né? Os carros.
Super Mario Forza.
Nossa, já viu? Já imaginou? Gente, vamos baixar um pouquinho. Vamos lá. Quem mais tem algum título de Mario que acha que poderia acrescentar aí e poderia vir pro Switch?
Vamos fazer um Mario Paint novo.
Um Mario Paint não daria certo.
Isso aí nunca. Mario Strike. Super Mario Strike 2.
É legal.
Cara, Mario Strikers é tão bom, cara.
É bom
Nossa,
mesmo.
Nossa, Mario Strikers é
pena
muito bom.
Pena que não deu, né? Eu achei que ia ser uma
sabe
série.
Sabe o que eu queria que viesse? Porque eu tenho um carinho muito grande pela franquia. Eu queria muito que os Mario Land viesse. Que ela tivesse um trato com os três Mario Land. Três ou quatro, né? Quatro Mario Land, né?
Nossa, padre, está
se for levar em consideração o 3D Land, né? Porque você tem o Mario Land do Game Boy, você tem o Mario Land 2 também, Mario Land 3, que é o que já tem o Wario, né? Se eu não me engano. E o 3D Land, né? Que é o do 3DS. O do 3D Land, por exemplo, poderia vir como o acréscimo do 3D World tranquilamente, porque as fases seguem o mesmo padrão.
Sim, o mesmo padrão.
Um jogo parecido,
é. Só tem alguns trechos que teriam que ser retirados, sim, porque ele usa do 3D, do 3DS, pra poder fazer umas brincadeiras de fase e tal, de level design, e é bem legal. Mas eu gostaria muito que a franquia viesse também pro Switch, né? De uma maneira repensada, porque eu acho que a história, ela é tão diferente das histórias dos outros jogos do Mario, sabe? São outros personagens, são outros inimigos... Eu acho que poderia ser pensado também.
Eu acho que vai vir, padre, mas vai vir na forma lá do Virtual Console. Vai,
não,
daqui
mas
a pouquinho
pode ser.
Vai acrescentar lá o aplicativozinho do Game Boy, a gente vai entrar lá e jogar os clássicos do Game Boy e por aí vai.
Pode ser. Agora, né, eu acho que isso seria, assim, legal. E eu queria muito também um retorno de mais jogos esportivos do Mario, sabe? Não só o Mario Tênis. Mario Tênis é excelente. Mas como foi falado, o Mario Strikes é muito legal. O Mario Golf é legal também.
Não,
o Mario
padre,
Golf pro
de
Switch,
Deus.
Joy-Con, eu acho que ia ficar muito bom.
Nossa, Mario Golf é
Nintendo
muito legal.
E a Nintendo ia lançar um jogo de golfe do Mario por $60.
Ué, mas nossa, o que senhora que tem?
Ia ficar igual o Mario Tênis.
Cara, mas o Nintendo Wii Sports, né? Aquele jogo de golfe que tinha no Wii Sports, eu adorava aquele joguinho.
Ah, não, claro. Mas aquilo ali era uma coletânea com vários jogos, né?
Tinha
não, boliche,
não, sim, mas
tinha...
Sim.
Agora, um jogo de $60 do Mario de golfe, eu eu acho que não ia rolar muito, não. O Mario Tennis, a Nintendo custou para empurrar esse jogo goela abaixo.
Eu fiquei surpreso quando a Nintendo lançou, no começo da vida útil do Switch, já lançou o Mario Tennis. Eu fiquei meio surpreso.
Será que esse Mario Tennis não estava previsto inicialmente para ir para o Wii U e ela falou assim, ó, vou dar uma segurada,
provavelmente,
que isso aqui não vai dar em nada?
Mas tem outro também, tem o Mario Superstar Baseball.
Ah, não, isso aí, fora de cogitação.
$69.
Vocês imaginam algo tipo Mario Fit Adventure? Tipo, uma mistura de Ring Fit com Mario.
É, seria diferente, né?
Eu não sei se isso colaria agora, que ela já tá vendendo bastante do Ring Fit, né? Talvez fosse antes.
Eu não tenho vontade de me exercitar com o Mario, não. Com o Mario, eu tenho vontade de ficar só sentado no sofá, apertando
o
botão.
É verdade. Tem o Mario de GameCube, que, aliás, é pouquíssimo conhecido, mas eu joguei em live também. Que é o Dance Dance Revolution do Mario, que é meio bizarrão aquilo.
Vocês jogaram o Mario e Sonic nas Olimpíadas? Vocês jogaram o
eu joguei, jogo? O último que eu joguei foi o do Rio, do Wii U, que é maravilhoso, muito legal, muito divertido.
Eu joguei a demo do Switch.
É, eu também joguei só a demo, mas eu não comprei. O do Wii U eu joguei bastante.
Mas tem muita coisa ainda, né, de Mario que eu acho que daria pra vir, né? Os títulos da franquia Mario e Luigi. Tem muita coisa, mas, claro, Nintendo não vai sair queimando todas as cartas que ela tem, assim, de uma vez, né?
A empresa que fez o Mario e Luigi fechou as portas, né?
Fechou, mas a franquia é da Nintendo, né? Então, se ela quiser, ela ressuscita
Vamos
aquilo lá.
Vamos ver o que vai acontecer.
Eu acho que não precisa de queimar as cartas, igual o padre falou, mas eu acho que Nintendo tá segurando demais também alguns jogos clássicos, sabe?
Sabe o que eu acho que seria legal? Um jogo novo do Mario, no estilo... Igual não tem aquele Plant vs. Zumbis que tem a versão Garden Warfare?
Sim,
não tem?
Sim.
Se fizer um jogo de Mario nesse estilo, acho que ficaria muito legal.
Mas você sabe que quando saiu os rumores do Mario Plus Rabbids com aquelas arminhas na mão, eu achei que seria alguma coisa assim? Estilo um paintball da vida? Alguma
seria
coisa
legal.
Assim. Né? Eu
seria
achei
bem
que seria
legal.
Você lembra de algum jogo do Mario em primeira pessoa? Não, né? Não, mas eu digo assim, porque a Nintendo já explorou toda a jogabilidade que você imaginar, né, de Mario, né? Eu acho que a Nintendo não explorou nada em primeira pessoa ainda, né?
Na primeira pessoa não chegou desse nível. E eu prefiro que ela não chegue.
Teve essa exploração... Mas através do Minecraft, né? Que foi a parceria que lançaram a versão do Mario.
É, na verdade, de primeira pessoa da Nintendo, que eu me lembro é Metroid Prime, né? Que teve, eu não tô nem lembrando de outra coisa, não.
Agora, voltando aí, já que você citou o Minecraft, ô Paulo, ainda existe também uma possibilidade de a gente ter um Mario Lego, né? Já que saiu o Lego Mario, não duvido que vai aparecer um Mario Lego por aí.
Tomara
também.
Tomara que não.
Eu acho que é questão de tempo, vai aparecer com certeza.
Eu acho que vai rolar.
Olha, eu sinceramente, eu preferia que a Nintendo poupasse o lançamento de Mario com o Mario Lego. Preferia um jogo do Mario mesmo, talvez um
Mas
Odyssey
não,
2.
Com certeza não seria ela que ia fazer estudos que fazem os jogos do Lego.
O problema é que ela lançando um jogo de Lego do Mario, ela não vai ficar lançando outros jogos de Mario pra concorrer com o jogo do Mario do Lego.
Nada.
Acho que seria a TNT, né? Não, acho que é TNT o nome do estúdio que faz os jogos de Lego.
Eu não vou arriscar falar o nome, não, porque eu realmente não lembro. Mas eu respeito a franquia, porque eu sei que tem gente apaixonado com o estilo e vende muito aquilo. Então eu acredito que sim, eu acho que não vai demorar a aparecer, não. Ainda mais depois dessa
assim,
parceria do brinquedo.
Eu não gosto de jogo de Lego, não, mas eu tenho até amigos que gostam.
Nossa,
então,
nossa. Tenho até amigos que gostam.
Não gostei da indireta.
Eu acho que o jogo do Lego vende mais porque eles fazem parcerias do que pelo jogo em si, cara. Porque são parcerias muito fortes, cara. É Marvel, é Star Wars, é só parceria fortíssima que eles fazem, né?
Mas eles têm um humor muito próprio da franquia, que isso atrai muita gente mesmo. Sim. E acredito que, como a Nintendo já permitiu que esse tipo de humor fosse tratado no Mario Plus Rabbids, eu acredito que vai também aparecer com o Mario Lego aí, e talvez feche tudo isso.
O filme do Lego é muito engraçado, cara. Não sei se vocês já viram, é muito engraçado. É um humor muito próprio deles.
Nossa, eu assisti em Brasília no... Achei horrível, muito ruim.
Ah, eu achei engraçado. O primeiro, né? Que eles têm, o primeiro que eu tô falando. É uns que lançou agora há menos tempo, não.
Eu assisti um de ninja. Não, foi o Lego Movie. Eu não lembro qual que eu assisti.
Não, é o Lego Movie que é o bom.
Não, o Lego Movie é engraçado, sim.
O Lego Batman é bom também.
Engraçado. É, o Lego Batman também é bom. Mas enfim, sei que tem muita coisa, agora cabe a gente esperar e ver se esses rumores se concretizam, eu acredito que sim, as fontes são boas, e vamos ver, esperar aí o Mario Stars 2, o Paper Mario, o 3D World e muita coisa nesses 35 anos do Mario. Chegamos ao bloco das nossas indicações, vamos falar um pouquinho daquilo que nós estamos jogando, vendo, assistindo, lendo. Eu vou começar hoje indicando uma promoção, não sei se no momento que você está ouvindo isso ela já passou, mas eu vou indicar mesmo assim, que é a promoção do jogo Katamari Damacy Reroll, né? Para quem não sabe, O jogo Katamari Damacy originalmente é de PlayStation 2, se eu não estou enganado, e onde você é um príncipe do universo que você tem que sair recolhendo tudo que vê pela frente. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, né? Uma bola que você vai rolando e você começa a pegar lixo e de repente você tá pegando bicho, tá pegando gente, tá pegando planeta, tá pegando tudo. E tá muito bom, é um jogo bem legal, bem diferentão, com um humor bem próprio. E ele tá aí no Switch numa promoção muito legal, ele tá $10 só. Né? Então assim, eu nunca vi esse jogo nesse valor. Ele geralmente custa aí $20, $30. É a primeira vez que ele fica nesse valor de $10. Então, se você for igual eu, isso na
eShop... Lembrando que cada dólar tá R$50.
Não, mas $10 ainda dá. Vai dar aí R$50 mais ou menos. Não é tão caro pro jogo que é. E se você for igual eu, isso na eShop americano. Se você for igual eu e tiver umas moedinhas guardadas, eu paguei $5 só no jogo. Então... vale muito a pena pegar o Katamari Damacy Reroll. Vamos lá, Paulo. O que, que você tem para nós?
Eu vou indicar um jogo chamado Billion Road. Quem gosta de jogo de tabuleiro ou um jogo por estilo Mario Party, maravilhoso. Ele é um jogo que funciona assim, ele é muito japonês. O mapa do jogo, o tabuleiro do jogo é o mapa do Japão. Olha. E no jogo, cada rodada é um mês, por exemplo. Antes de começar o jogo, você escolhe lá, eu quero jogar há 4 anos, ou seja, serão 48 rodadas. Você começa no mês que você tá, por exemplo, você começa em abril, aí vai, na primeira rodada abril, maio, junho, e o jogo, ele coloca para você ir num gol, coloca uma tarefa para você fazer, ó. Quem chegar primeiro na cidade X, vai ganhar um prêmio especial e tal, e tal, e tal. Aí, por exemplo, você chega lá nessa cidade, aí você ganha um monstro bom que fica te seguindo, e a pessoa que tá mais longe, ela ganha um monstro mal. E é muito legal o jogo, porque se você encosta na pessoa que tá com um monstro mal, troca os monstros, é muito divertido, bem legal, eu recomendo. Ele vai lançar essa semana também, muito bom.
Olha, muito bem. Neto?
Bom, eu vou indicar um jogo também, eu vou indicar Gambrick Reloaded, que é um jogo da Nitrome. É um puzzle plataforma. É um estilo que eu gosto muito de jogar. E é um jogo bem simples, assim, que você tá dentro de uma caixa e você só consegue se montar quadradamente no cenário e tem que usar suas habilidades e suas fraquezas para tentar passar as fases. Você tem um lado da sua caixa que é protegido por ferro, então se tem fogo, você só consegue passar pelo fogo com essa parte. E você tem... um que dá um tiro, que dá um impulso também, um dos lados. Então, é aquele negócio que você tem que pensar para passar de fase, como que você vai subir naquela plataforma, como que você vai vencer os inimigos, passar pelas partes de fogo, ligar, desligar. É bem interessante para quem gosta desse estilo de mistura puzzle e plataforma. É um jogo que vale bastante a pena.
Olha, isso aí eu não conheci não, depois eu vou dar uma olhadinha, fiquei interessado.
Tem review no projectn.com.br.
Ah, sabia! Rick, o que você tem pra nós aí?
Ah, atualmente eu só tenho mesmo o jogo da hora, né? O vício de todo mundo, o Animal Crossing e o Horizon. Uhum. Tem que pegar todo o meu tempo livre. É, não tenho muito o que indicar, não. Esses últimos tempos de quarentena tem sido bem só mesmo Animal Crossing. É, quando eu não tô trabalhando, eu tô na ilha.
Basicamente. E você, Alexandre, o que tem pra nós?
Uma indicação minha, não sei se já foi comentado aqui em algum dos casts, pelo menos os que eu ouvi, eu não cheguei a ver, mas o filme do Animal Crossing, né, que tem um filme que foi lançado em 2006 e eu tô meio que no hype, né, jogando pra caramba, acho que a maioria aqui de gente tá jogando muito, então tem um filmezinho muito, muito bacana, dá pra conhecer um pouquinho mais do universo do Animal Crossing. E tem, né, aí no difícil da gente conseguir isso de forma oficial, uhum, né, porque a gente não tem acesso, mas no YouTube tem um filme completo aí que dá pra gente poder ver, então eu acho que dá pra conhecer um pouquinho mais da franquia, tem os NPCs todos, tem os bichinhos todos da ilha, os moradores, então é bem divertido.
Ah, depois eu vou pegar pra ver. Chegamos ao final de mais um Project NCast, muito obrigado a você que escutou. Siga-nos nas redes sociais, só você procurar lá Project N, acesse o nosso portal, tem muita review, muita coisa boa lá para vocês acompanharem. Tem o nosso grupo do WhatsApp, o link tá lá, você pode só clicar lá no link e entrar, bater um papo com a gente. Vamos compartilhar, vamos levar aí o Project N Cash para os grupos que você faz parte e cada dia mais crescer essa comunidade. Muito obrigado e até a próxima.
Até mais.
Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
Até mais, pessoal. Até a próxima.